Boa tarde, estamos em visão de jogo. Sporting, Braga e Porto venceram os jogos da sétima jornada. Os Leões estão mais isolados na frente porque o Benfica voltou a perder. Segunda derrota consecutiva para o campeonato. Terceiro jogo seguido sem ganhar, contando também com o jogo da Liga Europa e com o empate na Luz frente ao Rangers. Terceiro jogo seguido do Benfica a sofrer 3 golos. José Manuel Ribeiro, o Benfica está em queda livre? Uma pergunta que te faço, se está em queda livre, a equipa está longe de revelar a habitual consistência defensiva tão característica das equipas de Jorge Jesus?
A primeira pergunta para mim, 2 semanas seguidas, vamos ter uma birra do Luís Carlos, tens consciência.
Para provocar aqui uma birra do Lobo.
E entretanto esquecem uma pergunta.
Diz lá. Se o Benfica está em queda livre, por um lado, se o Benfica está em queda livre, e por outro lado, a habitual consistência defensiva tão característica das equipas de Jorge Jesus e que parece ter desaparecido, o que é que se passa, no fundo, com este Benfica?
Não acho que esteja em queda livre. Continua a jogar muito bem no ataque e a criar oportunidades. Acho que tem um problema que já vinha da época passada e que nós já discutimos aqui, que podia ter sido resolvido com o mercado. Sempre achei muito estranho Que o Benfica tivesse abdicado procurar um médio, um médio que encaixasse naquelas necessidades. E parece-me que aí está a origem de tudo.
Falas do médio defensivo?
Não, forçosamente. Se calhar até um outro.
Um boxe do boxe?
Um oito mais poderoso, um oito que de facto resolvesse os dois problemas. Porque que não fosse nem lento, nem fraco na marcação, não é? Que soubesse atacar e que soubesse defender também, em vez de ter estas meias soluções que já o ano passado o Bruno Lage tentava montar ali numa combinação que funcionasse, e agora o Jesus tenta também fazer isso.
Portanto, ontem jogou Samaris na posição 6, com Pizzi, sim, a fazer essa função que tu estás a falar do tal médio, que sim, joga à frente do médio mais defensivo.
Sim. Parece-me que é sobretudo isso, a falta desse jogador, mas depois também há outras questões, os laterais.
Mas quando... mesmo a posição 6 não me parece que esteja bem resolvida, porque Weigl já se percebeu que não é o jogador que Jorge Jesus gosta.
Sim, também.
Gabriel, também. Ele está a tentar adaptá-lo a 6.
Sim, mas eu refiro-me, no mercado, ao menos essa posição existia, ou seja, tinha o Weigl e tinha o Samaris, podia confiar neles, acreditar que iriam funcionar, não é? Mas a outra posição... não existia, existiam meias soluções ou soluções para outro tipo de futebol diferente daquele que ele quer, não é? E parecia-me bastante claro que era preciso contratar um jogador desse género.
Eu penso também que o Benfica, Luís, não sei o que é que pensas disso, eu penso que em posições importantes tem jogadores com déficit de qualidade para um bom Benfica, para o Benfica que se pensava e que foi prometido aos sócios do Benfica, um Benfica de grande dimensão, a arrasar, como dizia Jorge Jesus, em Portugal e a fazer uma grande presença nas competições europeias. O próprio Samaris, estávamos a falar de Samaris, é um jogador que não pondo em causa o profissionalismo de Samaris, e até o benfiquismo de Samaris, que eu penso que ele genuinamente gosta do clube, mas não é um jogador com aquela qualidade para um grande Benfica. E tem este problema também, o Zé Manuel estava a falar do meio-campo, mas também tem o problema nas laterais, com as lesões do André Almeida e do Grimaldo. Ficou ali muito a nu, muita fragilidade do Benfica nessas posições. Gilberto e Nuno Tavares não têm também essa qualidade para um Benfica de bom nível, ou de grande nível.
Sim, João, isso é isso que
estamos aqui sem microfone.
Sim, João, isso que estás a dizer é verdade. Agora, não é novidade também, digamos assim, se me permites. Isto é algo que, far-nos de justiça, ver-nos exatamente aquilo que temos dito aqui desde o início do programa, dos nossos programas, sobretudo a partir ali do início da Liga Europa, quando falamos, inclusive, na sequência daquele jogo com o Lech Poznan, e como... analisávamos daquela altura a equipa do Benfica e aquilo que eu te dizia do conceito de equipa partida que é promovida pelo Jorge Jesus, por onde passa em termos de modelo de jogo, que é distinguir muito claramente a fase atacante da fase defensiva e o meio-campo a ser algo muitas vezes entregue a dois jogadores que têm que se multiplicar em trabalhos e que depois sofrem muito defensivamente. Eu penso que nesta altura, depois de 2 derrotas, o pensamento que estás a fazer, e é o pensamento que faz quase todo o mundo benfiquista, é colocar em questão tudo aquilo que estava a ser colocado quase sobrevalorizado no início da época. Portanto, é quase algo bipolar. Isto é, a equipa que tinha feito um supermercado de contratações, um mercado fantástico, com gastos faraónicos e grandes contratações, de repente é colocado tudo em causa. Os laterais, os centrais, os médios, até agora apenas não os avançados, mas, mesmo assim, ontem o homem que entrou e que fez golos e que esteve próximo de empatar era aquele que estava quase a ser dispensado, que era o Seferovic. Portanto, de repente, já tudo em causa. O que eu penso que é claramente, manifestamente, exagerado.
Mas ainda ontem se percebeu, por exemplo, que quando Grimaldo entrou, nota-se uma grande diferença em relação a Nuno Tavares. Pese embora tudo aquilo que Jorge Jesus disse de Nuno Tavares, que eu não concordo também, que Nuno Tavares pode vir a ser o lateral esquerdo da Seleção Nacional. Nós não temos nenhuma bola de cristal, é evidente, ninguém consegue adivinhar o futuro, e é um jogador muito jovem e pode evoluir para patamares que eu não imagino neste momento, mas eu não acredito. Acredito muito mais, por exemplo, Nuno Mendes do Sporting, o lateral esquerdo do Sporting, vejo muito mais Nuno Mendes a ser um futuro lateral esquerdo da Seleção Nacional do que o Nuno Tavares.
Ele usa muito isso para motivar o jogador. A principal intenção é essa, é mentalizar o jogador.
Sim, acredito que seja uma estratégia, que se calhar pode funcionar, mas não transforma o jogador, isso por si só, não é? Pelo menos o valor em si, mas enfim, isso seria outro debate. Esse mind games com o jogador. Repara, João, aquilo que eu tenho dito aqui desde o início da época é que esses problemas estão detectados. Sempre disse que o Grimaldo é... Há um abismo de qualidade entre o Grimaldo e o Nuno Tavares. Acho que o Benfica tem um problema no lateral direito, aliás falei-te logo, depois da lesão, do André Almeida. Em relação aos centrais, sempre tive as minhas dúvidas, porque são dois centrais em curva descendente na carreira. Portanto, está aqui dito desde o início das nossas conversas em relação a Vertonghen e ao Otamendi. Não está em causa o seu valor, sobretudo a dimensão do campeonato português, mas quando o nível sobe e o Braga já é fazer subir o nível... Já se viu.
E com o Rangers também, apesar de tudo.
Com o Rangers.
Apesar
com...
do Benfica ter jogado grande parte do jogo reduzido a 10.
Sim, e a questão do Lech Poznan. O Rangers foi um jogo ali a meio da semana, foi um bocadinho diferente. Mas com o Lech Poznan, por exemplo, notou-se isso várias vezes. Mas isso tem a ver com uma ideia de jogo do Jorge Jesus. Repara uma coisa. A questão aqui, eu não vou colocar o problema nos jogadores agora, porque o Benfica tem jogadores. E repara, o Jorge Jesus tem dificuldade em distinguir duas coisas, que é os melhores jogadores daqueles que são para ele melhor. Parece a mesma coisa, mas é muito diferente. Isto é, claramente que o Grimaldo pode ser melhor que o Nuno Tavares, mas para o Jorge Jesus, para aquilo que ele quer, o Nuno Tavares, se calhar, é melhor para aquela posição. O Florentino, que é um jogador para a posição 6, que vocês não falaram, acho que é melhor que o Samaris.
Eu também.
Mas para o Jorge Jesus não é, porque o que ele quer é um jogador tipo Samaris. Embora o Gabriel possa jogar... O Tarab tem um jogador que constrói muito melhor o jogo tecnicamente, mas para o Jorge Jesus não é o 8 que ele quer, porque ele quer um 8 rotativo, como o Pizzi, como já tinha sido o Enzo, como já tinha sido o Witzel ou por aí fora.
Só aí é que eu não concordo, permite-me, não concordo contigo só nesse aspecto. Eu acho que para Jorge Jesus, por aquilo que eu tenho visto e por aquilo que tenho analisado, para Jorge Jesus, no atual plantel, o jogador que ele mais gosta na posição 8 é Tarab.
Talvez, mas ontem não foi isso que mostrou. E quando jogou o Pizzi de início, e quando mudou, o que ele mudou foi os laterais e os médios-centro. Portanto, as substituições que o Jorge Jesus faz é o Gilberto e o Nuno Tavares, para entrar o Diogo Gonçalves, que ainda é um jogador incompleto para jogar naquela posição, muito mais entrar com o jogo a arder. A lateral esquerda entra o Grimaldo, que é um jogador feito, e viu-se logo a diferença, não é? No jogo e na posição, e na zona central, que retirou o Samaris e o Pizzi para meter o Gabriel e o Tarab. Portanto, os jogadores que eu acho que não fazem bem parte do conceito da sua forma de jogar, colocaram a equipa a jogar melhor, porque colaram melhor a equipa a todos os níveis. Também diria-me, acho que o momento do jogo era diferente, a equipa já estava a atacar, o Braga estava recuado a defender o resultado, mas, portanto, o conceito de equipa partida, que eu acho que é a base disto tudo, reflete-se numa equipa que, quando perde a bola, o Benfica dele antes já era assim, o Sporting dele já era assim, é uma equipa que, de facto, a atacar é uma equipa empolgante até, mas quando perde a bola, quase sempre são equipas desequilibradas defensivamente porque estão com menos jogadores no processo defensivo e frente a adversários fortes.
Mas não é normal uma equipa de Jorge Jesus sofrer 9 golos em 3 jogos?
E podia ter sofrido mais ou podia ter sofrido menos. São circunstanciais, porque também há muitos erros individuais, como ele referiu, e bem, só que os erros individuais têm a ver com os jogadores que são eleitos para cada posição. E isso foi desde o início da época que o referimos. Frente a um adversário que lá está, se estudar bem o jogo, o Braga e o Carvalhal, soube ser inteligente, sem querer ser uma equipa mais do que poderia eventualmente já poder ser, ou querer ser uma equipa como o Braga, de chegar à luz, e aquele sabre olhos nos olhos desapareceu, porque ser uma equipa inteligente, defendeu atrás, aguentou, esperou o contra-ataque. E acho que também serve aqui de um pouco... Enfim, o Carvalhal tem andado sempre agora, sempre que acabam os jogos, a dizer que a gente fala pouco. Nós, a gente, os jornalistas, no número de remates que o Braga faz. Como se o futebol fosse uma conta de matemática de fazer remates à baliza. Repara, o Braga já fez 22 remates, dizia ele, no jogo com a EK, e não foi reconhecido a forma de atacar. O Braga ontem fez 5. E fez uma exibição segura e compacta. Portanto, o jogo não é uma conta de somar de remates e cantos e de livres e bolas para... Não é nem as 31 faltas do Boa Vista, nem os 20 remates do Braga. O futebol é muito mais complicado de matemática. O Braga soube interpretar os momentos certos. Teve que ser eficaz na maior parte do tempo que iria estar no jogo, que era a defender. E ser eficaz quando saiu para o contra-ataque. E aí não falhou. Fez os golos e aproveitou o nervosismo e a ansiedade de uma equipa desequilibrada defensivamente como o Benfica.
Mas tens razão nessa questão do...
Diz.
Tens muita razão nessa questão. Eu, nessa semana, escrevi sobre isto. Nessa questão dos números não são todos iguais. Não é? Eu escrevi sobre isto, sobre os cartões amarelos de que o Sporting se queixava. Que o Sporting queixava-se de receber mais cartões amarelos que os adversários. Só que uma equipa grande corre muito mais risco de receber cartões amarelos em zonas perigosas, não é? Para evitar contra-ataques, por exemplo.
Sim.
Não é?
Sim.
Do que uma equipa que está fechada lá atrás e a fazer pequenas faltas no meio-campo. Não é? Isto é a mesma coisa. 5 remates em contra-ataque são, em potência, muito mais perigosos do que 10 remates contra uma área cheia de adversário.
Exatamente.
É?
Sim, sim.
Portanto,
sim.
É preciso vermos esta diferença. Falar só dos números. Falar só dos números e ignorar as coisas, e acho que os clubes fazem pouca pedagogia sobre isto. Aliás, usam isto demagogicamente quando vêm com essa questão dos números. Mas é importante explicar isto.
É. Deixa-me falar também de um outro jogador, que é um jogador contratado esta época pelo Benfica. Um jogador de grande estatuto que tarda em mostrar todo o potencial que tem, que é Everton Cebolinha. E eu acho que é esse nível em Portugal, ao contrário de outros países em que os jogadores têm que provar. Vimos o caso do João Félix, por exemplo, que os espanhóis exigiram imediatamente que ele provasse e enquanto não provou foi para o banco e saiu. E nós em Portugal somos muito condescendentes com os jogadores que chegam principalmente de campeonatos grandes, prestigiados, jogadores internacionais, mesmo que poucas vezes, no caso do Weigl, por exemplo, poucas vezes internacional pela Alemanha, mas já com algum cartaz, e nós damos muito tempo para que o jogador possa mostrar tudo aquilo. Porque Everton Cebolinha, e depois há aqui um sentimento que eu penso que até é um bocado parolo, que é... Quase que somos obrigados a gostar deste jogador. Quem não gostar é porque não percebe nada disto. E quase que nos impingem ter que gostar à força. Ele não está a render, mas tens que gostar à força deste jogador, porque se tu disseres mal deste jogador é porque também não entendes muito disto.
É verdade. Mas atenção, estás a falar de um jogador que é frequentemente titular da seleção brasileira.
Mas eu só te quero dizer isto. Imagina que estas exibições que Everton Cebolinha tem feito estavam a ser feitas por Franco Servi, por exemplo. E eu também é um jogador que eu não aprecio sobremaneira. Mas vamos imaginar...
Mas os jogadores não nasceram do nada. Quer dizer, há um passado todo que nós percebemos que é o que é o Sérvio, e um passado todo que nós sabemos o que é o Everton Cebolinha. E, portanto, leva-nos depois a criar expectativas e a fazer avaliações do jogador diferentes em relação àquilo que ele pode render.
Certo.
E se não estiver a render,
como
é o caso agora, tu tens de encontrar... procurar uma razão, ou no jogador, ou na equipa, ou em quem faz a conjugação das duas coisas, que é o treinador. E, portanto, neste momento, essas três equações claramente estão em causa. O jogador não se está a adaptar ainda, a equipa não está adaptada a ele e o treinador não está a conseguir juntar as duas coisas, porque o valor dos jogadores é inquestionável.
Mas há um quarto fator que nós estamos a ignorar neste caso, que é o caráter excepcional desta época, o facto de haver muito pouco tempo para trabalhar, não haver,
é verdade,
não haver
está,
dias
sim,
para trabalhar
dúvida,
estas coisas.
Mas isso aplica-se a todos. Pá.
E, basicamente, o que está a acontecer com o Everton é fazer, jogando em jogos oficiais, aquilo que antecessores, como o Gaetan, por exemplo,
para a época 2 meses,
tiveram de fazer... na pré-época e nos treinos até começarem a jogar. Eu lembro que...
Mas isso é válido para o Luca Waldschmidt, é válido para o Darwin Nunes...
Mas os jogadores não são todos iguais.
Não todos iguais. As posições, os jogadores...
E o sítio onde vem, não é? Vir o campeonato alemão e chegar aqui é fácil jogar. Vir o campeonato brasileiro, se calhar não é a mesma coisa, não é? Mas se fores ver no passado, já falamos nisto aqui, os extremos do Jesus, vindos do campeonato sul-americano, dos campeonatos sul-americanos sobretudo, demoram muito tempo a jogar e só começam a jogar regularmente, normalmente em janeiro.
Quem joga bem é o Francisco Moura, não é?
Era isso, tinha aqui apontado. Era o próximo coisa que íamos falar.
Francisco ponto de lança, Moura. Esse ponto de lança.
Muito bem, Francisco Moura.
Este senhor já tinha falado bem dele.
Sim,
tenho que tirar.
Mas porque foi o primeiro a falar, senão eu tinha falado.
Se não tinhas falado tu antes. Retirou-te esse protagonismo.
Não sei porque. Aliás, o miúdo até começou na escolinha de futebol do Carvalhal,
da Lacatoni,
sim. Portanto, eu já sabia até. Enfim, não é que seja miúdo do Carvalhal, mas sabendo até do miúdo estar referenciado a este nível. Jogou muito bem dentro da estrutura tática do Braga, não é? Que praticamente colocava dois laterais, mas que fazia com que o Moura fosse um quinto defesa a defender e um extremo a atacar. E com o pulmão que ele tem e com a técnica que ele tem, fez as duas coisas bem e ainda por cima fez dois golos. E, portanto, nesta altura, o Benfica perdeu o jogo ontem, é verdade, mas é importante dizer que antes do Benfica o perder, o Braga é que o ganhou.
Uhum. E com alterações no 11 inicial.
Sim, mas sem aquela conversa de porque só faz um remate aos 40 minutos. O Braga fez o jogo inteligente que acho que devia fazer. Uma equipa que tem que saber defender, não me venham com a ideia do futebol positivo ou do futebol negativo, venham com a ideia do futebol equilibrado e inteligente. De uma equipa que soube os momentos em que tinha para sofrer, os momentos em que tinha para poder ganhar.
Mas como interpretas o facto de uma equipa como o Farense, acabada de chegar da 2ª Liga, sem metade, sem um terço sequer da matéria humana do Braga, tenha jogado de uma forma completamente diferente e corrido os riscos que correu? Percebes?
Diferente...
Como é que uma equipa como o Braga chega à Luz,
mas estava a falar, okay, já percebi,
e tem essa racionalidade.
Percebi a pergunta,
não é?
Sim,
e uma equipa
percebi.
Muito mais fraca não tem. Percebes? Isso acontece com muita frequência no campeonato português. É uma coisa que me faz muita confusão.
Não, eu tenho a ver com uma coisa que eu acho que é... O crescimento das equipas passam por vários pontos de evolução. E os jogos têm graus de dificuldade diferentes dentro de uma calendarização. E quando tu queres colocar esses graus de evolução depois em jogos que não correspondem ao que tu queres fazer, muitas vezes não há esse encontro entre uma coisa e outra. Isto é, eu acho que no caso do Farense, o Sérgio Vieira pode querer construir aquela forma de jogar, que se pode ir adaptando a um determinado tipo de calendário, em jogos, enfim, com Boa Vista, Belenenses, Nacional, mas de repente se metes lá um jogo fora contra o Benfica, tu podes ter muito, muito essa ideia de querer ter a bola, de querer atacar, que o adversário vai-te roubar a ideia e o que tu vais ser obrigado a fazer durante o jogo é a defender e a não ter a bola. E, portanto, por mais que boa seja a tua ideia, não a podes colocar em prática. E, portanto, tu tens que adaptar sempre à realidade em que vais viver. Se vais viver naquele momento de jogo, tens que ser eficaz naquele momento, por mais que a ideia seja levar o jogo para outro tipo de terrenos.
Com esta vitória do Braga, a equipa de Carlos Carvalhal igualou o Benfica, estão ambos com 15 pontos, dividem ali o segundo lugar do campeonato, na quarta posição aparece o Futebol Clube do Porto, que também se aproximou naturalmente do Benfica, e na frente está um super Sporting, um Sporting em grande. O Leão, Zé Manuel Ribeiro, ainda não é o rei da selva, mas com 7 jornadas, um quinto do campeonato realizado, já se pode falar, pelo menos, de uma reserva de caça verde e branca.
Isto é uma pergunta, isto é uma...
É assim, sim, mesmo. Olha que eu estava atento agora, senão...
Já te perdi outra vez.
Não consegui tirar os apontamentos todos, mas sim, mas diz.
O Rubem Amorim tem uma resposta muito interessante, que quando lhe pergunta se ele acha que é... A vantagem de trabalhar semanas inteiras, né, por não ter a Liga Europa, se é decisiva, e o que ele diz é que ainda bem que tem essa vantagem. Né? E eu acho que é isso que se passa um pouco, que é o Sporting está a aproveitar as condições ótimas que tem neste momento, e está a aproveitá-las a 100%. Não é? Para além de que... Portanto, eu digo isto porquê? Porque se calhar daqui a um mês, ou dois, ou três, nós vamos ter uma ideia completamente diferente disto. Não é?
Mas
e vamos
estar a falar... eu acho este Sporting muito seguro.
Sim, 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 mas não é isso que eu estou a discutir.
E na perspectiva, não na perspectiva do Sporting, mas na perspectiva, por exemplo, dos principais candidatos ao título, Benfica e Futebol Clube do Porto, eu penso que é bom que eles olhem para o Sporting realmente...
É bom na perspectiva do campeonato.
Sabes quem é que está...
Mas é bom que o Benfica e o Porto olhem para o Sporting realmente como um candidato que pode chegar realmente ao fim na frente.
Não ponho isso em dúvida.
Mas se não acreditam nisto agora, quando acreditarem, pode ser a história da lebre e da tartaruga. É que a tartaruga Tartaruga vai andando, com todo o respeito pelo Sporting, chamando aqui Tartaruga ao Leão, mas vai andando e quando derem por ela está a cortar a meta.
Não, não é isso que eu quero dizer. O que eu quero dizer é que há umas determinadas condições vantajosas neste momento para o Sporting, não é? E o Sporting está a aproveitá-las a 100%, não há dúvida nenhuma. Embora haja detalhes engraçados, por exemplo, sabes quem é que tinha exatamente 19 pontos a 7ª jornada do ano passado?
Famalicão?
Sim, e sabes quem era naquela altura o jogador mais destacado do Famalicão?
Pedro Gonçalves?
Tem graça, não é? Tem aqueles pormenores que têm a sua graça.
Isto não é um pote, é um jackpot.
É um jackpot, um triplo jackpot. O que eu quero dizer é que nós não sabemos como é que isto vai estar daqui a 2 ou 3 meses. Sabemos é que nas condições vantajosas o Sporting aproveitou-se ao máximo e mostra resultados do trabalho. Podia ser diferente, podias andar a trabalhar semanas inteiras e depois não mostrares nada no fim de semana. E a verdade é que o Sporting tem mostrado em todos os aspectos. Mesmo defensivamente,
é mesmo, era isso que eu também ia perguntar ao Luís.
Que era o ponto fraco, okay. Que era supostamente o ponto fraco relativamente às outras duas equipas, e a verdade é que é melhor defesa do campeonato.
Vamos. Sim, deixa-me só dizer isto, Luís. Sim, aquele trio de centrais, portanto, joga sempre com os três defesas centrais: o Neto, o Coates e o Fedal. Que nós imaginávamos que podia haver muitos problemas neste trio de defesas centrais,
mas há problemas,
mas estão a ser muito bem camuflados.
Estão a ser camuflados em determinados momentos, sim, porque se ganhares 4-0, se os avançados fizerem 4 golos e jogares com uma equipa do Vitória que não faz sentido nenhum nesta altura, esta equipa do Vitória é uma coisa sem sentido, já o disse aqui neste programa algumas vezes, e quero encontrar sentido para a equipa e espero encontrá-la, mas nesta altura não vejo ali. Acho que cada jogador joga um jogo diferente, mas... O Sporting teve problemas contra o Gil Vicente para ganhar. Isto foi há uma semana, atenção, não foi há uma semana e meia, portanto...
Sim, mas já no último jogo ganhou 4-0 ao
Tondela em casa,
sim.
Portanto, veremos agora quando os níveis de exigência subirem, não é? Quer dizer, há uma semana, quando fizemos aqui o programa, tu estavas a falar, estávamos, na perspectiva do Boa Vista ficar com, o do Benfica ficar com 8 pontos de avanço, e consequentemente podia ficar com 9 de avanço do Braga a esta jornada.
Certo.
Se tivesse ganho os dois jogos.
Mas não em relação ao Sporting.
Sim, resultado, o Benfica
em
nesta altura... Nesta altura está com os mesmos pontos do Braga.
Verdade.
Exatamente. Não, isto não é estou a questão em relação ao Sporting. Só para dizer que estas análises jogo a jogo podem nos levar sempre a quase a uma bipolaridade de análise.
Mas não é um Sporting. Agora, este Sporting não vos parece mais consistente do que aquilo que nós conseguimos prever no início?
Não, parece-me exatamente a mesma coisa que me parecia no início da época. Dava-me excelentes sensações de qualidade, mas que perante problemas difíceis terá muita dificuldade em responder. E aconteceu com o jogo do Lasse Klins, que te dizia que nem é ser um grande problema, mas o tipo de problema que foi colocado. Até agora tem tido típicos jogos do campeonato português.
Mas deu boa resposta com o Porto, por exemplo?
Deu, excelente. É o melhor jogo, é o melhor jogo do Sporting até agora, é o jogo com o Porto. E também será talvez o pior do Porto. O de Passos Ferreira é um jogo à parte, pegando o Sérgio Conceição disse durante esta semana. Mas vendo o confronto dos grandes. Mas diz aí.
Não, eu queria dizer outra coisa. Há uma outra vantagem. Nós falamos sempre em defesa e parece que estamos a falar nos defesas, mas a verdade...
Claro que sim, sim, sim. O processo todo.
Por exemplo, no caso do Porto esta semana, o mau desempenho defensivo do Porto tem muito a ver com os erros que os jogadores como os laterais, não é? Ou como os médios cometem, não é? Perdas de bola...
Sim. A maior parte dos problemas defensivos são da forma como se ataca. Não é?
Exatamente. O que é que acontece? O Sporting neste momento tem muita gente que trata muito bem a bola. Não é?
Muito bem mesmo.
Acertou muito bem com os laterais.
E a entrada do João Mário dá ali muita qualidade.
Sim, sim. E quantas vezes tinha dito isso, não é?
Muitas vezes.
Sim, sim.
E o João Mário, e não só o João Mário, os próprios laterais estão a sair-se muito melhor do que os laterais do
São os melhores laterais do campeonato, nesta altura, em termos de equipa.
Portanto, esses erros...
O Pedro Porro e o Nuno Mendes.
São.
Portanto, a quantidade desses erros comprometidos...
Na forma de jogar.
A quantidade desses erros comprometidos também tem sido muito menor do que os adversários. Podemos dizer que é por cansaço, que é por... Mas se formos olhar... principalmente ao jogo do Porto, embora o Benfica também tenha tido muitas falhas não provocadas na primeira parte, mas se formos ver, olhar
sim.
Para aquela primeira parte do jogo do Porto com o Portimonense, vemos a quantidade de erros. O Manafá, por exemplo, parecia o Manafá da época e meia, cometendo erros e tomando más decisões consecutivamente.
E o próprio Zaidu
esteve muito abaixo daquilo,
muito abaixo daquilo que
tem mostrado. Ou
seja, a equipa toda.
Essas coisas todas ajudam a defender pior.
Repara, não querendo, debate é este, mas de facto todo o ambiente que estamos a viver, de jogar nesses, nos campos vazios, no, está a tornar as equipas mais iguais, isto é, as equipas jogarem, no, mesmo o Portimonense que jogou no Dragão, de repente, era uma equipa mais solta. E o Porto era uma equipa um pouco adormecida, não é? Quer dizer, era uma equipa que na primeira parte quase num sono profundo, não é? Depois acordou de repente, fez ali dois golos, porque é mais um jogo típico do campeonato português, também em relação ao,
seria complicado,
ao adversário.
Não sabemos o que é que iria acontecer, mas seria complicado se o Porto não marca aquele golo, mesmo a fechar a primeira parte. O Porto marca um golo a fechar a primeira parte e um golo a abrir.
Isso é verdade, mas seria mais complicado se o adversário fosse melhor, não é? Porque o problema é que o campeonato português permite que estas coisas ainda aconteçam, mas menos com o estádio vazio. Por isso o Paços Ferreira ganhou ao Porto, o Marítimo foi ganhar ao Dragão, o Santa Clara já ganhou em Braga.
Eu penso que o Sérgio Conceição terá noção, e os jogadores do Porto, que não fizeram uma grande exibição. A primeira parte do Porto é sofrível.
É sofrível, mas é uma primeira parte, isto é, controlável. Isto é, não estava a acontecer nada que tu olhasses e percebesses que era um problema de fundo na equipa.
Sim, não era o Paços de Ferreira.
Não era um problema de fundo aquilo. Quer dizer, tu percebes que aquilo, a equipa não estava conectada, não estava ativada, mas que aquilo ia se resolver. A forma de jogar da equipa, ganhar ou perder, o resultado é outra coisa. No problema, olhando para o Benfica, vias que era um problema de fundo ali. A questão de a bola não ter entrado, do Braga marcar primeiro. Enfim, o resultado é o que é. Podia estar diferente, mas via-se que há ali um problema de fundo em termos defensivos. No Porto não detectas isso de uma forma assim tão visível naquele jogo. Portanto, outra coisa será ver uma análise mais global. E acho que a equipa, quanto mais, falando do caso do Porto, mais estabilizar o seu jogo e o seu meio-campo, que é essencialmente onde o Sérgio tem mexido mais e a equipa oscila mais...
Deixa-me só dizer a esse nível, grande jogo ontem de Sérgio Oliveira.
Eu tenho dito isso várias vezes. O Sérgio Oliveira é o único jogador dos grandes que está convocado para a seleção.
Sim.
Eu não sei se isto é...
Estás a dizer que o Braga não é um grande.
Não quero dizer isso. Não ponhas a mim nessa posição. É a última pessoa.
Tem que me vingar do Carraça da semana passada.
Sai do Carraça, sim.
Não, mas o Sérgio Oliveira merece.
O Braga é enorme, não é?
É jogador de seleção neste momento. É claro que na seleção há muita concorrência, e ele terá ali muita concorrência na seleção para aquela posição, mas é um jogador de seleção.
O Sérgio sempre foi um patinho feio dentro do Porto. Tu fazes uma sondagem dentro dos adeptos do Porto e o Sérgio aparecia sempre como suplente. E, no entanto, o Sérgio foi conquistando...
Sim, e muitas vezes nem era referenciado, não é?
Não, até não era referenciado. O Sérgio foi dispensado para o PAOK quando o Porto perdeu o título, a meio da época.
Não foi dispensado.
Então o que é que aconteceu?
O Sérgio Conceição pode ser depois desmentido pelo Sérgio Oliveira, mas o Sérgio Conceição explica isso como um pedido do próprio Sérgio.
O Sérgio Oliveira queria sair do Porto.
Percebeu que... O Sérgio Oliveira, se bem te lembras, teve uma primeira época muito... Uma primeira metade da época muito má nessa altura. Esteve ligado à derrota do Porto com o Vitória Guimarães, no Dragão, nessa altura. E teve ali uns momentos complicados, mesmo lá dentro, no Dragão, que envolveram a renovação de contrato, que ficou em Maria, uma série de coisas.
Mas o jogador nunca teve em causa. Um treinador acho que deve querer ser o melhor jogador.
Em janeiro quis ir jogar. Pediu para jogar, quis jogar. Quis sair para jogar.
E eu acho que tinha um bom lugar para jogar, que era no Porto. Na minha opinião, como se provou na época que o Porto foi campeão e como se está a provar esta época.
Ele, de facto, faz um grande jogo e Taremi, finalmente, a marcar um golo.
Notou-se a diferença de Taremi.
Quando entrou...
Notou-se bem o que acrescenta.
Sim, acrescentou. Num jogo também, enfim, com respeito ao Portimonense, que é muito, mas... Claro que entrou bem numa fase do jogo em que se percebia que podia fazer a diferença.
Não é uma foca de circo?
Não é uma foca de circo.
Ao contrário.
Embora te diga que...
Quem é a foca de circo? Ou quem são as focas de circo?
Não faço ideia.
Ele já chamou...
O Filipe Anderson, será para ele? Será o Filipe Anderson uma foca de circo?
Não consigo entrar nesse tipo
parece.
De...
Não, ele, o Sérgio Conceição...
Foi o Sérgio que utilizou estas...
O Sérgio Conceição...
Não queria focas de circo, jogadores de futebol.
Eu acho que não queria falar de nenhum jogador do Porto, acho eu.
Não, ele refere-se a focas de circo a propósito se não me engano, do Marega. Ou seja, para dizer que as pessoas gostam muito do drible e da
Pronto, e o Marega, exatamente.
E o Marega não é nada disso.
Não.
O Marega,
Mas houve muita gente que fez a ligação ao Filipe Anderson.
Não, mas acho que o Sérgio não queria. Acho que ele queria defender o Marega dessa forma. Utilizou essa imagem, não é, do mundo animal.
Mas olha, por falar no Filipe Anderson, não consta da ficha do jogo. Nem sequer no banco.
Sim, mas lá está. Mas repara, se calhar... É mais grave, se calhar, do que a questão do Everton Cebolinha, não é? Porque o Filipe Anderson não tem sido utilizado. Mais grave no sentido de visibilidade do que é que está a acontecer. O valor do jogador é inquestionável. Agora, sempre falamos em relação àquilo que é o estilo Porto, e o estilo Porto barra Sérgio Conceição, e o estilo de jogo do Filipe Anderson.
Não encaixa.
Sim, pior do que isso, sempre que jogou, nós percebemos essa diferença.
Percebemos.
Percebemos que era macio, que...
Agora veremos. Há o trabalho do Sérgio Conceição com ele para tornar o jogador com a agressividade que ele quer, e competitivo. Agressividade no sentido competitivo do termo, e veremos. Acredito que ainda vai ser um jogador útil ao Porto durante a época.
E mais uma vez temos a mesma questão do Jorge Jesus. É que não há tempo para lhe dar em treino ferramentas para ele.
Há um jogador que não se tem falado no Porto, que pertencia ao plantel do Porto e que saiu do Futebol Clube do Porto, não se tem falado muito dele, mas eu acho que em alguns jogos se nota a falta dele, que é Tiquinho Soares. Não sei se vocês concordam com isto.
Não, concordo, mas isso é um ponta de lança forte de jogo aéreo. Mas isso não é... Eu acho que estás a falar de um jogador de finalização. Não se reflete tanto... Não se reflete no jogo. Podes falar num ponto de vista de uma finalização em ataque continuado, uma bola na área. Pronto. Agora,
foi
no jogo em si...
o primeiro gol de bola parada do Porto, de canto do Porto, esta época, atenção.
É o primeiro gol de bola parada, tirando os penaltis.
Já teremos Soares, se calhar...
Pronto, é nesse aspecto que eu estou a referir. Agora, a entrada do Taremi é importante, porque é um conceito diferente de profundidade, não é? Nós falamos muito que o Porto é uma equipa que ataca na profundidade, vai buscar a velocidade do espaço vazio. Para o Taremi, profundidade é 1 metro quadrado. É um espaço curto de terreno. E ali aparece dentro da área e faz uma coisa que muitos outros avançados não fazem. Não é uma foca, de facto, mas é o tal jogador que... metro quadrado, eu resolvo.
E tem uma coisa, e tem uma grande diferença em relação aos outros avançados, que é ele fala a mesma linguagem do Otávio, do Corona.
Sim, associa-se com ele.
Portanto, em termos de qualidade, com os pés está muito perto deles, portanto, não...
Mas eu acho que o campeonato está bom agora. Eu acho que desmistificou-se um bocado a questão Benfica-Porto, que ia dominar totalmente o campeonato.
É uma corrida a 4?
Para já é. Eu acho que para já... as duas melhores equipas, aliás, só tenho vindo a dizer isto, que o Benfica, o Braga e o Sporting são as equipas que, para mim, estão a jogar o melhor futebol, no sentido de perceber-se a organização e o que querem fazer e a eficácia com que o fazem. Acho que são as duas melhores equipas nesta altura. E conseguiram, de facto, prová-lo nesta jornada. Agora, podem ser melhores, mas eu percebo perfeitamente que o Benfica e o Porto são mais fortes. Né? O que também não é bem a mesma coisa.
Mas ainda andam de bússola na mão, não é?
Andam à procura, claro, de uma essência. E há trabalho para o Jorge Jesus e para o Sérgio Conceição fazerem...
Se houver tempo.
Como assim, se houver tempo? Da distância muito alta? Não, isso...
Outra coisa que falta dizer sobre essa vantagem que o Sporting teve de poder trabalhar... desde setembro, poder trabalhar, ter vários dias por semana para trabalhar, é que se calhar não só Benfica e Porto não tiveram esse tempo até agora, como dificilmente nos próximos meses eles terão. Será sempre uma recuperação em andamento.
Isso é verdade, embora a metodologia de treino e a preparação das equipas e tudo isso, que os treinadores têm que ter no futebol moderno, o tempo hoje em dia é diferente do tempo há 10 anos atrás.
Para adaptar jogadores a ideias.
Sem dúvida, mas isso tem que ser pensado antes, e por isso as escolhas têm que ser feitas já, preparando exatamente tudo isso, ainda mais numa época como esta. E há uma coisa aqui que é verdade, em relação ao Sporting, independentemente do Sporting poder vir a perder 2 jogos seguidos nas próximas jornadas e descer na classificação, é que o Ruben Amorim fez as contratações esta época.
Sim, e isso, a diferença.
Muita diferença, claro. Repara, não há aqui já Bola Assis e Jezés e aquela quantidade, que aí sim focas de circo, pronto, se calhar, como, no sentido de inadaptação
e
total.
E até aquele, que, o Fernando, também, que nem chegou a jogar.
Mas também não sejamos...
Um Fernando
que
contrataram...
Mas era um mau jogador, pô. Mas isso é outra vez.
E tem jogado até.
Tem.
Mas atenção, que há aí uma coisa também que nós vamos dizer, é que o Hugo Viana e o Frederico Varandas também já têm mais uns anos disto, já sabem.
Eu acho que têm uma coisa muito importante, que é o Ruben Amorim.
Já cometeram erros. Não. Está bem, isso faz
um treinador,
toda a diferença.
Tem há um modelo de jogo e há jogadores contratados para a ideia de jogo do treinador. Isso faz toda a diferença. Isso, para mim, é fundamental. A partir do momento em que o Ruben Amorim entrou, as contratações passaram a ser do treinador. Antes do Ruben Amorim lá chegar, não eram. E isso faz toda a diferença.
Estamos mesmo na reta final do programa, pelo menos nesta versão que vai para o ar. Depois ficamos aqui a falar mais um bocadinho para o podcast do Visão do Jogo. Eu, pegando ainda no Ruben Amorim, volta a jogar com o ponta de lança, com o Sporar na frente.
Penso que sim. É
isso
fundamental.
Também faz diferença?
Faz. Já tinha-te dito a semana passada. Não é que o Sporar seja um fenómeno, que não é. Se calhar nunca jogaria no Benfica ou no Porto, em relação aos jogadores que têm, os avançados que o Benfica e o Porto têm, até no Braga, comparando com o Paulinho, que era o jogador que
o Ruben Amorim queria.
Mas é um jogador que dá uma referência ali na frente. E é um jogador que tem uma inteligência de movimentos enorme, o Sporar. Não é muito rápido, mas sabe movimentar-se no momento certo. Isso permite-lhe, de facto, nunca o vês a fazer um sprint, porque ele parte sempre no momento certo. E tem a inteligência de jogar em conjunto, que é o que o Sporting necessita. De facto, ter aquela junção de jogadores com o Palhinha em segurança e depois o João Mário, o Nuno Santos, que está a jogar muito bem, uhum. O Pote, o Sporar, a equipa consegue ter harmonia de movimentos com os laterais a apoiar.
Sim, e até potencia uma coisa. Eu acho que o Pedro Gonçalves é um jogador fantástico.
É o jogador do campeonato, até agora.
Até agora, sim.
Mas há uma característica que ele ainda não... Embora já tenha feito várias assistências, pode mostrar ainda mais, que é justamente a assistência e a criação de oportunidades para outros, que é uma coisa que ele faz muito bem. E nesse aspecto até se parece, embora eu acho que ele seja...
Ele assistiu em Guimarães.
Exatamente.
Ele faz a assistência para o gol do Nuno Santos.
Sim, mas é uma coisa...
estar a equivocar.
Mas é uma coisa diferente. Mas eu acho que ter um ponta-de-lança potencia muito mais esse lado do Pedro Gonçalves e a prazo acho que vamos ver isso.
E depois também na equipa do Sporting, e penso que é justo fecharmos também o programa com o Sporting, porque vai na frente e tem sido, de facto, um Sporting a dar cartas, esse Sporting de Ruben Amorim.
Não apetece ver jogar o Sporting.
Sim, e depois quando sai João Mário e entra Mateus Nunes, claro que a equipa agora está bem e parece que toda a gente joga bem naquela equipa. Depois entra Daniel Bragança e também muito bem. Sim. Ou seja, um Sporting sem grandes nomes, mas que dá vontade, como tu dizias, dá vontade de não desligar a televisão, ou então nós que temos o privilégio de estar no estádio, que o árbitro não acabe o jogo, porque
de
o Sporting dá gozo ver jogar o Sporting.
De repente há silêncio no mundo leonino, no mundo verde e branco, isto é, as críticas que se faziam avassaladoras em relação ao presidente, em relação a tudo que mexe, não há clube no mundo em que tanta gente fale tanto.
Mas vocês
como
acreditam
do Sporting.
Tu acreditas que o Sporting é candidato ao título?
Acredito que o Sporting é uma equipa capaz de chegar ao último terço do campeonato, tal como o Braga, em condições de ser campeão. Isto é, com uma distância pontual.
Que lhe permita lutar.
Exatamente,
pelo título.
Exatamente, acho que sim. Tanto o Braga
e
como
atenção
o Sporting.
A este campeonato.
Porque este campeonato.
Primeiro e segundo lugar dão acesso direto à Champions.
Este campeonato é muito diferente de todos os outros, com estádios vazios.
Dá para a eliminatória.
O futebol está mais igual, está despido de todo, muitos efeitos secundários de público, de arbitragens com a pressão das atmosferas, dos ambientes. Portanto, está mais igual, há mais uma igualdade, é mais futebol, é mais mesmo o jogo na relva, e nesse sentido, cada vez mais pode ser um campeonato interessante e surpreendente jornada a jornada.
Recordar apenas que o campeonato só regressa no último fim de semana deste mês de novembro, e no caso do Sporting, joga em Alvalade, recebe o Moreirense, vamos ter o Santa Clara a defrontar o Futebol Clube do Porto, ou seja, viagem do Porto aos Açores para jogar com o Santa Clara, o Benfica também com um jogo complicado nas Ilhas, mas não nos Açores, na Madeira, vai ao Funchal defrontar o Marítimo, e o Sporting de Braga, à semelhança do Sporting Clube Portugal, também a jogar em casa na Pedreira, o Braga a receber o Sporting Farense. Meus caros, antes de irmos à seleção nacional, falar aqui também do jogo que foi adiado para 1 de dezembro, Moreirense Passos de Ferreira, em virtude dos inúmeros casos de Covid-19 na equipa de Moreira de Cónegos. Também não havia aqui grande alternativa que não fosse adiar o jogo.
O problema é que são as alternativas que não haverá no futuro. Acho que temos aí um grande problema, um grande sarilho.
Será o adversário do Sporting na próxima jornada, o Moreirense?
Sim, mas até lá.
Até lá.
Só
até
no final
lá,
do mês.
Sim, vamos
até
ter
lá as coisas que agora imagina.
Taça, não é?
Agora imagina. Portanto, nós temos,
mas temos um problema.
Foi criado um protocolo com determinadas condições e não foi por acaso. Ou seja, estava previsto que os doentes de Covid fossem equiparados a lesionados. Ou seja, que a equipa pudesse jogar retirando os jogadores infeccionados. Porque não há datas para adiamentos, não é? Porque metade das equipas vão estar muito apertadas nos próximos tempos. E porque vamos ter, mais tarde ou mais cedo, vamos ter os grandes ao barulho nisto.
Mas não havia um limite de jogadores?
Não havia um limite.
Não.
Tens de ter um limite de jogadores para entrar em campo.
Não, falo nisto por causa do Moreirense, tinha cerca de 15 jogadores, não era? Ou 12, não é? Sim, era um número bastante...
É um número muito, agora não tenho aqui presente o número, mas é um número muito alto.
Mas o que está previsto
é que é diferente de 2, por exemplo, como já
aconteceu. Não, eram imensos
jogadores.
Tendo o número mínimo, que são 7, portanto, havia 7 jogadores.
Sim, não, essa, eu faço essa questão porque...
Mas isso depois o que acontece aqui?
Mas já viste o que é uma equipa entrar em campo com 7?
Também, não, mas, nós, não... mas esta situação é extraordinária. E assim que acontecer com um clube grande, nós vamos ter esse problema. Porque se o adversário tiver, pelos dois lados, se o adversário tiver 5 jogadores importantes, ou 6 jogadores importantes, ou 10 jogadores importantes que não vão jogar, tu vais ter o adversário, percebes, a tentar pressionar, porque é inadmissível que possa jogar naquelas condições. E se for ao contrário? Não,
a partir de agora tens
tu não vais admitir, não, tu não vais admitir que um Benfica, um Porto, um Sporting
que entrem em campo com 7 jogadores.
Sim, sim, mas, mas a partir de agora criaste, portanto, um precedente
gravíssimo, complicadíssimo.
Porque também foram adiados os jogos da 2ª Liga, o jogo do Covo da Piedade, não é?
Portanto, mas por exemplo, o de Chaves acabou por ser a DGS que se responsabilizou por isso, ainda tinhas essa desculpa. Neste momento não tens
Pronto,
desculpa.
Isso que eu refiro, é que a partir de agora...
Isso pode ser muito complicado. Para além de que há outra coisa aqui, que é... isto desresponsabiliza um pouco os clubes do cuidado que devem ter com o Covid. Porque
a partir do momento
que há um adiamento, não é? A tua preocupação é relativa. Sim.
Mas eu penso que os clubes estão a ter todo o cuidado.
Os clubes não são todos iguais.
Mas a generalidade dos clubes não está a ter muito cuidado... para que os jogadores não sejam...
Mas tens sempre por
não sejam infectados com Covid-19.
Tens sempre por hipótese que alguns não tenham, não é?
Sim, mas penso que no geral sim. Agora,
percebes? E os próprios jogadores até porque os clubes não... tens que entrar na cabeça dos jogadores. Isso, tem que ser os jogadores responsáveis por isto, não é? Que é o grande problema nesta altura.
Sim.
Agora, se tu fizeres passar este problema como um problema relativo que se resolve facilmente com adiamento, de certeza absoluta que não vais ganhar nada com isso, que não vais tornar as coisas mais rigorosas e mais sérias.
Sim, mas penso que isto vai voltar a acontecer.
Em situação mais grave, assim que meter um grande, nós vamos ter aqui um grande problema.
Uhum. O campeonato vai agora parar.
Sim, mas tem que ser decidido da mesma maneira. Agora não me parece que haja margem, não é?
Está bem, mas decidido quando? Pronto, tu imagina que o Porto na semana que vem vai jogar contra uma equipa que tem 10 jogadores afetados, não é? E pelo protocolo tem que jogar, não é? Não tem
agora,
a situação marítima.
Agora uma decisão exatamente,
como é que vai ser?
Agora tiveste uma decisão exatamente,
sim.
A jurisprudência...
Sim, só que esses clubes nem sequer têm data para... Não há datas sequer para ver essas repetições. Vais ter um jogo pendurado até o fim da época.
Terá que ser encontrado uma data, mesmo que haja uma distância muito curta entre os dois jogos.
Falou-se disto esta semana com muita leviandade, demasiada leviandade na minha perspectiva.
O campeonato só vai regressar no final de novembro, no último fim de semana de novembro. Até lá vamos ter seleção nacional
e
vamos ter eliminatória da Taça de Portugal. Mas, olhando para a seleção, vamos ter aí um Portugal-França, Luís, praticamente decisivo. Pode ser uma final, mais uma, entre Portugal e França.
Sim, embora esta final, a final que interessava, nós ganhámos, não é? Portanto, já perdemos outras meias, não eram finais, eram meias finais, que também nos fez sofrer muito. Estes jogos com a França têm, de facto, essa atmosfera sempre de nos fazer recordar outros jogos, né? E, portanto, torna-os mais interessantes. Vamos ver. Eu penso que nesta altura é complicadíssimo, na época que estamos a viver, este jogo da seleção, que é para os jogadores, as viagens que vão ser feitas, porque atenção, há uma série de jogos internacionais que vão ser agora jogados, mesmo a qualificação sul-americana. Isto agora, neste cenário que estamos a viver internacional, de pandemia, estarem-se a fazer estes jogos todos com tantas viagens de um lado para o outro, enfim, lá está, será uma questão de datas, vais voltar no mesmo ponto, não é, Zé?
Mas, será um Portugal com o Ronaldo ou sem Ronaldo?
Eu acho que nesta altura acho que se lesionou até ontem.
Sim.
Achei que será Portugal com dois jogadores em super forma.
O Diogo Jota e o Félix.
Será sobretudo isso.
Isso
é que torna estes jogos curiosos.
O João Félix a jogar como segundo avançado, que foi aí que ele jogou bem no jogo com o Lokomotiv, quando o Simeone o passa para a zona central. E a partir daí faz agora outro grande jogo no campeonato. Por uma razão também muito simples, escrevi isto esta semana, não é? Porque o jogador é um jogador que nasce para quebrar regras, não nasce tanto para cumprir regras, não é? O Simeone, a simeonização do João Félix até foi interessante para ele ter mais rigor defensivo a fechar no flanco quando perde a bola, mas a partir daí não podes dizer que o jogador está pronto a jogar porque já sabe defender. Volta a bater na mesma tecla quando diz que o criativo tem que saber defender. Tens que deixar o jogador fazer, ter a liberdade depois para quebrar as regras. Esse tem que ser o princípio. Claro que tem que defender quando não tem bola. Mas não podes tirar-lhe a essência, não é? E quando o Simeone cede um pouco a isso e já perdeu uma Liga dos Campeões, ou pelo menos a hipótese de chegar mais longe da Liga dos Campeões por causa disso, quando meteu-o no banco contra o Leipzig, época passada, num jogo na Luz, não é? E só o meteu na parte final e quase que resolveu o jogo, mas já foi tarde. O Simeone percebe que quando ele entra, marca a diferença. E nessa altura já terá poucas condições para o tirar da equipa, porque, aliás, a imprensa espanhola toda, neste momento, já se rendeu ao João Félix, e sabemos bem como é difícil os espanhóis se renderem aos portugueses, historicamente e futbolisticamente, e a verdade é que o valor dele é indiscutível naquela posição. É por isso que, muitas vezes, não é que eu não diga que a importância, que a dinâmica não seja importante, mas antes da dinâmica há que definir bem a posição, a tal casa tática, como eu gosto de chamar, em que o jogador se deve movimentar. E nesta altura, ver o Jota e o João Félix no nível que estão a jogar, nos sítios certos e nos clubes que agora estão a saber, os clubes, barra equipas, treinadores, os estão a saber aproveitar, está a ser fantástico.
Isso, Zé Manuel Ribeiro, será naturalmente uma mais-valia para Fernando Santos e para a Seleção Nacional?
Sim, e sobretudo tendo a França pela frente, porque é incrível, mas não sei se desta vez a mesa não virou. Se Portugal não será mesmo visto como
favorito?
Um 11 mais talentoso.
Sim, a França vai. Vai tentar. Repara, o empate com golos quase que apura a França. Né? Portanto, ficou 0-0
em França.
Em França, apura a França. Haverá mais um jogo para fazer, não é? Claro. Mas tendo em conta. Ganhem o próximo jogo, portanto, se empatar com golos, ficam à frente de Portugal. Se ficar 0-0, ficamos nós, em princípio, temos melhor golavarás. Portanto, há esta questão também dos empates. Mas eu acho que a França já vai entrar mais pressionada
de
Portugal.
Parte com a equipa de baixo.
Mas estás a falar do campeão do mundo, atenção.
É verdade,
mas é um bocado mental isso. Mas
campeão do mundo e vice-campeão da Europa.
Mas é mental, não é real, José. Em não campo sei. Não é real, não é? Estava a falar do campeão do mundo.
Não sei, olhas
para uma seleção fortíssima, pá.
É fortíssima, não é mesmo? Mas olhas para o 11 e tens razões para recear a seleção portuguesa.
Tem, é respeitá-la, não é?
Que mas, é completamente contra. É uma viragem de 180 graus relativamente à final do europeu.
Mas daí eles fazem inverter. Enfim, eu percebo o que eu quero dizer.
Em 4 anos deste uma volta completa a
sim,
isto.
Sim, aliás, eu já disse isso quando nós fomos lá jogar agora. Nós, a seleção portuguesa, não é? Eu gosto de dizer sempre assim, nós. Sentia-se exatamente isso, que eles estavam mais pressionados. Mas, ainda tinham na cabeça a derrota da final do Euro, mesmo sendo campeões do mundo.
O Diogo Jota é o super craque improvável?
Não, é super provável.
Negligenciado, se calhar.
Super provável. Super, para quem o conhece. Aliás, eu acho que já disse isto aqui.
Sim, falamos na semana passada.
Sim, eu quando conheci o miúdo, quando uma vez, acho que ainda foi com o Cássio Carneiro, ele é testemunha, e o presidente do Passos também, sabes? Tenho muitos amigos em Passos Ferreira. E vi o miúdo jogar, e falava muito bem deles, no fim, ainda quer conhecer o Jota, não sei o quê. Estava o miúdo a começar a jogar. Não sei se era o Marco Abreu na altura, o diretor, acho que era. Agora não consigo precisar. Era um dos dois, portanto, eu sou amigo dos dois. E falei com o Jota, e o miúdo, com uma maturidade, quer dizer, falou comigo, quer dizer, não quer dizer, tivesse que falar de outra forma, não é? Mas já sabe que os miúdos às vezes ficam mais acanhados e tal, quando estão a começar e querem falar, mas não. Ele falou com uma firmeza, com uma personalidade, com a mesma com que joga em campo. E falámos isso semana passada, mesmo no campo de uma equipa grande, no estádio grande, e isto é. Para além do que joga em campo, tu vês fora...
Mas ele não tem aquele percurso habitual, por exemplo, como o João Félix teve e como outros jogadores de formação de clube grande até chegar à equipa principal. O percurso do Jota é um percurso diferente.
Não, o percurso do Jota é que cresceu no Passos Ferreira e no Gondomar.
E Gondomar.
É verdade.
Mas é diferente.
É diferente até um certo ponto, quando de repente aparece o Jorge Mendes, que é o método do Atlético de Madrid. E a partir daí, não acaba e somos felizes para sempre, não é? Porque o jogador passa ali por um túnel em que podia-se ter perdido, como muitos se perdem.
Nessa altura podia ter saído para outros sítios.
Podia
ter saído para outro clube português, ou para mais
sim, é verdade.
Portugueses.
Sim.
Mas, sobretudo, o que o Jota quer dizer é que há muita margem para a perfeição dos clubes melhorar.
Para onde é que ele podia ter
ido? Exatamente.
Né? Podia ter ido para o Benfica, na altura.
Sim, nessa altura, isso é público, sim, nessa altura, sim.
E havia, penso que o Sporting também terá...
E o próprio Porto também, na altura, mas na altura, mas depois...
Olhem, deixem-me falar aqui do...
E depois foi para o Porto, né? Depois emprestado. Sim, sim. Embora o Porto, naquela altura, não lhe tenha reconhecido o valor.
Não.
Ele no Porto, as pessoas estavam
ele acaba no Porto por não
fez uma escolha, fez uma escolha.
O Porto não aproveitou-se na plenitude todo o potencial do...
Também um jogador diferente do que é agora, pá, não é?
E a equipa também estava, e a própria equipa do Porto também estava num momento diferente, não é?
Se calhar, um campeão...
Aliás,
há jogadores... Lembro de um jogo que ele entra... O jogo com o Braga, no último minuto, que faz um grande passo para o Rui Pedro. Na altura, o Rui Pedro foi levado às nuvens. Uhum. Está agora no Leixões e... Seja-lhe o melhor. Mas repara que naquela semana o Rui Pedro foi colocado como
marcou
um ponta-lança
decisivo
futuro.
Contra o Braga.
Sim, aos 95 minutos. Mas foi um passo do Jota fantástico naquela altura. Uhum. E na altura não se olhava muito para o Jota, não é? E acho que, de facto... Pegando no termo que o Zé utilizou, a distração é muito comum, de facto, nas cúpulas de muitos clubes portugueses.
Falámos aqui ao de leve de Cristiano Ronaldo e vamos ver se ele está em condições ou não para dar o contributo à seleção portuguesa. Portugal tem esse jogo sábado com a França, antes, já depois da manhã, quarta-feira, o particular com Andorra. Seria um jogo excelente para o Cristiano Ronaldo encher o saco e aproximar-se do Alidai.
Também só servia para isso. Então não vejo mais nenhuma utilidade. Aliás, nem percebo. Só percebo na lógica do treino. Pronto, porque faz sentido
treino
que a seleção
ofensivo,
tenha uns
só,
dias.
Né?
Faz sentido que a seleção tenha uns dias para preparar dois jogos importantes e, portanto, ali. Agora, a partir do momento que há a Liga das Nações, que eu recordo que uma das razões para ela ter surgido era justamente substituir aqueles particulares.
Os jogos particulares.
Sem nenhum sentido e sem competição.
Mas há muitos jogos particulares, jogam-se muitos jogos particulares agora esta semana. Sim. Nada que jogamos contra uma seleção sem expressão. Não é?
Sem expressão. Portanto, é um daqueles
amanhã
jogos...
Amanhã um Espanha-Holanda, por exemplo, não é? Amanhã é um... quarta-feira.
Sim, mas Andorra realmente é uma seleção...
Sim, não tem expressão nenhuma, não é? É só para um treino ofensivo só.
Sim, que eu não... Pronto, no momento em que...
Normal será Portugal golear. E daí aquela...
Embora a seleção sub-21 da Andorra tenha empatado 3-3 com a Inglaterra. Uhum. Isto pode parecer uma coisa que vocês agora ficaram a olhar para mim, mas não, porque...
Não, já conhecemos a tua parabola.
Não tem dado alguns passos.
Já é famosa a parabola do Freitas Lobo no Mindelo.
Mindelo, que fica do Conselho de Vila de Conde, não é Mindelo Cabo Verde. Não, não. As pessoas perceberem a minha limitação geográfica.
Embora parabólico hoje em dia seja uma tecnologia completamente ultrapassada.
Sim, mas isso...
Mas o que é que se vai fazer?
Mas ela é fiel a essa parabola.
A parabólica.
Mas estes jogos particulares, eu não sei quando é que foram agendados, se já estavam feitos antes de todo este problema ter surgido.
Não, porque quando é que foram agendados? As jornadas triplas são uma consequência da pandemia, ou seja,
sim.
Aquele acordo, digamos, que as federações fazem com as ligas,
então,
não é?
Há menos sentido
previa
isso,
que depois houvesse jornadas triplas.
Mas era de facto um bom jogo, como eu dizia, para o Ronaldo marcar muitos golos e aproximar-se desse recorde do Alidai.
Exatamente, é o que eu ia dizer, mas isso também não é, acho que nem para o Ronaldo.
Isso faz lembrar.
Acho que era melhor contra a França e contra a Croácia aproximar-se desses números, embora já te referi, porque quem está ao lado do Ronaldo, quem está em primeiro é o Alidai do Irão, depois quem estão atrás são jogadores, um jogador da Malásia, outro, repara.
Já não está muito longe do Pelé,
está o Puskas.
O Puskas é a seguir.
O Puskas é o terceiro.
Mas isso já estás a falar na totalidade de golos de carreira. Estava aqui a falar dos golos ao serviço de seleção.
Sim, mas conseguir estes números na seleção...
Claro que sim. É brutal.
Pela Europa, na Europa, é muito diferente fazer isso na Ásia.
Claro que sim, por isso mesmo é que não faz sentido.
O Ronaldo, ele é o melhor, de facto.
É que meter na mesma frase o Alidai com o Ronaldo...
Nós estamos
habituados a falar do Ronaldo e do Messi, agora do Alidai...
Certíssimo, totalmente de acordo. Na vossa opinião, ele é o maior goleador da história do futebol? Já?
Sim, acho que sim. O maior finalizador de sempre, sim.
E só o Messi é que lhe poderá retirar esse trono?
Não
ainda está nessa seleção.
O Messi, nunca poderá retirar esse...
Também tem uma...
Mas nunca poderá retirar esse turno, porque o Messi é jogador, é outra coisa, é diferente. Estás a perguntar no finalizador,
certo,
não é isso?
Certo.
O Ronaldo acho que é o melhor de sempre.
Sim, nunca vais encontrar o Messi a marcar gols de
canto. Não, o Messi é outra coisa, pode ser melhor em muitas outras coisas.
Mas também é um goleador, é?
Também é. Não, o Messi também tem tudo, faz tudo bem, mas finalizador é o Ronaldo. O Messi pode ser melhor em muitas outras coisas, mas a finalizar... exterminador, o Cristiano acho que é o melhor de sempre.
Sim, assim como não podes pôr o Ronaldo lá atrás a furar linhas e fintar sete jogadores até à área, não é?
É
também
claro.
Não podes pôr o Messi na área
a
fazer o que o Ronaldo faz. Isso não é, nunca vai acontecer. Não é?
Vamos estar atentos a esses jogos da Seleção Nacional, jogos que a TSF vai transmitir com relato. Quarta-feira, o Portugal-Andorra. No sábado, Portugal-França. E de amanhã, terça-feira, há uma semana, ou seja, na próxima terça-feira, o Croácia-Portugal. Fica por aqui este Visão de Jogo. Voltaremos na próxima segunda-feira, conhecendo já os resultados do Portugal-Andorra e do Portugal-França e na véspera do Croácia-Portugal. José Manuel Ribeiro, diretor do Jornal O Jogo, Luís Freitas Lobo, mais uma vez, meus caros, foi um gosto.
E o João Vieira,
que está aqui connosco sempre no vídeo.
Se não fosse ele, nada disto seria possível.
Nada, pelo menos a parte do vídeo não era seguramente possível. Um abraço, até para a semana. Você já sabe, não chega a olhar para o jogo. É fundamental ver o jogo. Um abraço.